sabe aquele clichê antigo do baile de máscaras no carnaval? Todo mundo escondendo o rosto, uma coisa meio misteriosa, que permite sair da linha sem ser reconhecido? Bom, se esse clichê já não tem muito a ver com o carnaval brasileiro atual, de uns anos pra cá ficou ainda mais difícil garantir que o que você faz no carnaval fica no carnaval. É porque a festa mais divertida do Brasil se tornou uma espécie de palco de testes para o uso de sistemas de identificação facial em várias cidades do país. Mas calma, que não precisa achar que o carnaval vai ter que ser comportado, não. Um concurso lançado pela campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira traz a solução: maquiagens anti-identificação facial. Tá aí, se você tava sem ideia de fantasia, essa é uma ótima opção. Eu sou o João Paulo Vicente, e no episódio de hoje do Dadocracia, vamos falar um pouco mais sobre esse concurso e sobre os problemas da identificação facial. Bora? Big data really
is changing the world. Inteligência artificial.
O vazamento de dados.
Surveillance state.
Uso de dados pessoais.
Sabe onde estão por sua localização.
Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
Tudo começou há um tempo atrás, mas não foi na Ilha do Sol, não. E nem tanto tempo atrás, assim. Em 2019, Salvador e Rio de Janeiro usaram o carnaval para testar sistemas de identificação facial. Em 2020, foi a vez de São Paulo fazer isso. Depois veio a pandemia e, se o carnaval, pelo menos oficialmente, estava no limbo até agora, várias outras cidades brasileiras seguiram adotando esses sistemas. Já nós vamos falar dos problemas envolvidos nisso, mas para tentar impedir o avanço dessa onda de identificação facial, várias organizações da sociedade civil organizaram a campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira. Resumindo, o objetivo é banir essa tecnologia. Mas também é um trabalho muito grande de conscientização sobre ela, e já que o carnaval foi um dos pontos de partida por aqui, nada melhor do que aproveitar a festa para falar sobre por que ela pode ser muito ruim. E daí surgiu o concurso de maquiagem Meu Rosto Não, para premiar as melhores maquiagens anti-identificação facial.
Eu penso que ao promover esse ato do se maquiar para refletir sobre a problemática das tecnologias de reconhecimento facial na segurança pública.
Esse é o artista visual Guda Sei. Entre outras coisas, o Gu trabalha com um grupo Jovens de Expressão, que ficou responsável por organizar o concurso Meu Rosto Não.
Porque a pessoa vai estar lidando ali com o próprio gerador desse dado, né? Que é o seu rosto, que são os seus traços, os seus pontos, e brincando com isso e camuflando eles, né? Com maquiagens e outros dispositivos que achar interessante. Acredito que vai trazer esse impacto mesmo visual que vai levar à reflexão. Não é um concurso que se propõe a ser efetivo contra um algoritmo ou outro. A ideia dele é mais conscientizar mesmo, a partir desse impacto mesmo que vai causar com esses novos rostos, né?
Eu vou fazer uma confissão aqui para vocês. Em 2020, eu me adiantei essa história e fui com uma maquiagem anti-identificação facial pro carnaval. Quando eu disse que era uma boa ideia no começo do episódio, é por experiência própria. Na época eu recebi um monte de elogio, mas era uma coisa bem tosca e eu tenho certeza que vão surgir exemplos muito melhores. As inscrições vão até o dia 27 de fevereiro e eu deixo o link pro regulamento e tudo mais na descrição. Eu não trouxe o Guda Sei à toa para falar do concurso. Ele tem uma obra que tem tudo a ver com identificação facial e a gente já volta a falar sobre isso. Mas antes eu converso com a Thalita Lima, coordenadora de pesquisa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, CESEC, e do Panóptico, um projeto do CESEC que monitora o uso de identificação facial no Brasil. O CESEC faz parte da campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira. Thalita, aqui no Dadocracia a gente já fez uns 15 episódios sobre identificação facial, sempre a partir de uma abordagem um pouco densa dos problemas dessa tecnologia. E eu queria aproveitar o gancho desse concurso de maquiagem para te perguntar como explicar para as pessoas que não estão familiarizadas com essa discussão por que elas precisam se preocupar com a identificação facial.
Eu acho que primeiro porque tem a questão dos nossos dados pessoais serem capturados sem que a gente tenha nenhum conhecimento sobre isso. Isso é um ponto. Um segundo ponto é que essas tecnologias em si, elas não funcionam no vácuo, né? Elas não nascem do nada. Elas nascem de uma experiência social, histórica, específica. E elas não funcionam sozinhas, né? Assim, tem um algoritmo, ele vai funcionar. Ele precisa de um conjunto de dados para ele funcionar, ele precisa ser treinado para ele funcionar. O reconhecimento facial, ele tem uma tecnologia de visão computacional, ou seja, a gente ensina o computador a ver, a reconhecer. E aí, para eu ensinar, eu preciso dizer para ele o que, que é um rosto. E aí, quando eu pergunto para você, você fala, o que, que é um rosto? O computador, ele não sabe, uma coisa que para a gente é muito básico. Ele emula um tipo de inteligência humana, só que não é humana, eu ensino para ele o que é. Então, se eu ensino para ele que um rosto, que é um rosto que, de certa forma, determina um perigo, que é esse rosto específico, por exemplo, se eu alimento um algoritmo de reconhecimento facial com fotos de pessoas que tiveram alguma passagem pelo sistema penal ou que estão no foto de procurados, por exemplo, que é a maioria dos reconhecimentos faciais no Brasil, que são aplicados na segurança pública aqui especificamente, são alimentados por fotos de bancos de dados, da lista de pessoas procuradas, né, com mandato aberto. E aí, quando eu olho para quem são essas pessoas, a maioria pessoas negras, eu crio um viés, um perfil específico de pessoas que o algoritmo entende como perigo, como risco, entende? Ela aprende através dos dados da sociedade. Então, se a sociedade enxerga determinado perfil como um perfil de pessoas de risco, se elas leem isso, essa tecnologia aprende também a ler dessa maneira. Então, você pega uma tecnologia que já erra pra caramba com pessoas negras, coloca no sistema, na segurança pública, que já tem uma tendência a policiar e vigiar mais pessoas negras. Então, você gira um ciclo virtuoso, bem pessimamente falando, de que isso faz um feedback, porque aí você cada vez mais vai ter pessoas negras, e aí cada vez mais... Então, você não chega... Enfim, isso vira um ciclo. Que não, igual você falou, é muito difícil explicar para uma pessoa que não tem, às vezes, um conhecimento mais técnico sobre o que é o reconhecimento facial, porque ele é vendido como uma solução. Assim, se você olhar os debates bem, sei lá, de 2016, você vê que ele é vendido como uma solução ao próprio problema do racismo policial. Você fala assim, olha, a gente coloca tecnologia e a gente tira a subjetividade, ou seja, né? A gente tira o policial e esse treinamento policial violento do centro do policiamento e coloca uma tecnologia, que é a tecnologia. Só que quando isso, né, quando essa ideia se materializa na prática, a gente vê que ela só reforça uma série de práticas que já existem e até aprofunda. Porque se a gente entende que essa tecnologia é objetiva, que é neutra, que é técnica, que é profissional, é muito difícil você contestar, entende?
Eu nem precisaria falar que uma consequência direta de tudo isso que você está me falando é que erros de identificação acontecem. E especialmente quando a gente fala de segurança pública, as consequências são bem graves, né?
O erro de máquina não é uma coisa abstrata. Ah, a máquina errou 1% das vezes, a máquina errou 2% das vezes. O erro de máquina se materializa em alguém que é abordado e que tem algum trauma psicológico. Tem um caso na Bahia de um menino que ele tem algum nível de autismo e estava com a mãe dele, não sei se você chegou a ver, estava com a mãe dele no metrô de Salvador e aí deu match, porque se você observar, o sistema de metrô de Salvador é muito vigiado mesmo. É muita câmera e o reconhecimento facial é bem rola solto, né? Sendo mais assim, clara. E aí esse menino e a mãe estavam indo ao médico e aí deu um match lá deu um alerta de que esse menino estava no banco de dados. E aí o policial já chegou com a arma, colocando ele no chão, e tem uma reportagem sobre isso, e tendo uma abordagem super violenta. E aí era um erro, porque aquele menino não era quem a máquina disse que ele era. E aí a mãe dele fala assim, olha, meu filho não quer sair de casa. Então, você entende que o que a gente precisa que a sociedade, de modo mais amplo, entenda é mostrar que isso pode acontecer com a gente, pode acontecer com o nosso colega, e que isso se materializa, não é uma coisa, é um papo da galera que não quer que a tecnologia se espalhe. A gente não é tecnofóbico. A gente entende que a tecnologia traz muitas coisas boas, mas a gente tem que entender que também existem muitos problemas que a tecnologia pode trazer. A gente tem que refletir enquanto sociedade se a gente quer que esses problemas sejam perpetuados, entende? A gente tem que discutir enquanto sociedade se é isso que a gente quer.
Deixa eu dar um passo para trás, Thalita. Você me disse que um dos problemas são os conjuntos de dados utilizados para treinar esses algoritmos de identificação facial. E eu vou citar um argumento que eu já vi sendo utilizado nessa discussão. Então, se a gente tivesse, em teoria, um conjunto de dados ideal, representativo da sociedade, esse problema estaria resolvido?
Esse argumento é muito recorrente, ainda mais eu que sou pesquisadora. E eu lido muito com o pessoal que também faz esse algoritmo, né? Eu procuro entender, então eu converso muito com os engenheiros. Eles falam sempre isso, assim, olha, vamos lá, qual que é o princípio do aprendizado de máquina? É que ele aprende com os erros. Então, ele é um tipo de tecnologia que a tendência é que eles se aperfeiçoem através do treinamento e através da ampliação de conjunto de dados. E aí, como que se critica isso, né? Porque a crítica, às vezes, e eu falo isso com muito pé no chão, a nossa crítica muitas vezes é cooptada por esse discurso. Beleza, vocês estão criticando, a gente vai pegar a crítica, vai olhar para ela e vai aperfeiçoar o algoritmo. E não que isso seja ruim no todo. Olha por que eu vou dizer isso. Porque, às vezes, a gente precisa de uma redução de danos. Se no mundo ideal a gente gostaria que essa tecnologia não fosse aplicada na segurança pública, no mundo real, se pelo menos a gente conseguir que ela se aperfeiçoe no intuito de ter o mínimo de padrão e regulação, é aceitável. Só que aí é o que eu falo, a solução, a resposta para o problema da tecnologia não é mais tecnologia ou apenas a tecnologia. Então, a gente precisa de uma mudança estrutural. Se a gente quer uma tecnologia de reconhecimento facial que seja boa para todos, todos mesmo, a gente precisa de uma mudança estrutural. Sendo muito realista e com você, eu não consigo ver essa mudança estrutural. Então, como a gente não consegue enxergar que essa mudança estrutural vai ser possível, o melhor dos mundos é banir essa tecnologia porque a gente sabe que ela é falha. Mas enquanto ela não é banida, se a gente puder batalhar, tentar se movimentar enquanto sociedade civil, se movimentar enquanto cidadãos para tentar encontrar soluções que minimamente regulem o uso, que tragam transparência para o uso, é o que a gente pode fazer, né? Porque no Brasil, o que a gente vê é proliferar um monte de empresas minúsculas oferecendo uma solução de tecnologia de reconhecimento facial, sem nenhum tipo de padronização. A gente já sabe que a tecnologia é falha, mas imagine essa proliferação de um monte de tecnologia que a gente não sabe de onde é, a gente não sabe os dados de treinamento que possuem, a gente não tem nenhum órgão regulador. Então, assim, cada vez mais a gente se vê nesse limbo. Então, tem essa questão e tem toda a questão do viés, do racismo e da violência que se produz. Porque nunca é só algo abstrato, nunca é um erro. Aquilo ali teve uma materialidade. Alguém foi abordado e descobriu-se que não era aquela pessoa que eu procurava. Então, e o mais difícil no Brasil, pelo menos que eu vejo, é você rastrear isso no sistema penal, porque não há nenhum tipo de tagueamento de quem foi preso ou não por reconhecimento facial. A gente consegue, através das notícias, que as próprias secretarias de segurança produzem para mostrar assim, olha como que é eficiente o reconhecimento facial. A gente prendeu 600 pessoas, que é o que a Bahia fez na semana passada. 600 pessoas foram presas por reconhecimento facial. A gente vai colocar reconhecimento facial na festa de Iemanjá, a gente vai colocar reconhecimento facial em todo o carnaval, pode curtir, você está seguro, você está sendo vigiado. Será que a gente quer esse tipo de segurança, né? E como eu falei, para quem é essa segurança? É uma segurança que gera muitas inseguranças para outras pessoas.
Aproveitando essa sua deixa, ainda tem um problema de que na prática a gente não tem tanto indicativos de que a identificação facial traz resultados bons, significativos na melhora da segurança pública. Há números, há dados disponíveis sobre isso, Thalita?
Então, o que a gente observa é que sempre a eficiência é medida é porque não há, assim, por exemplo, os exemplos que eu vou dar, a Bahia, que é o case, né, do reconhecimento facial no Brasil, o Rio de Janeiro, São Paulo que está tentando implementar, Os cases, né? Vou citar a Bahia, que é um case que é maior, né? Que tem muitos presos por reconhecimento facial. Sempre que fala, sempre que é citado ou criticado o reconhecimento facial, ela fala: olha, a gente tem um alto nível de eficiência, já foram presos 600 pessoas. E quando se pergunta sobre os falsos positivos, por exemplo, a Bahia fala: olha, a gente não tem falso positivo. Por que que a gente não tem falso positivo? Porque o policial só vai atender a ocorrência quando o sistema dá 99,9 de match. Então, para o governo baiano, o caso daquele menino ali era falso positivo, era um efeito colateral, um efeito colateral da tecnologia. No Rio de Janeiro, os números que a gente conseguiu coletar é latente, por exemplo, que a escolha de colocar as câmeras em Copacabana já é um pouco emblemática. Por que colocar as câmeras em Copacabana? Primeiro, Copacabana é um espaço turístico, é um símbolo da cidade do Rio, é um símbolo, talvez, do que é o Rio de Janeiro, né? De como ele é vendido para o mundo. Aí você tem, de outro lado, esse tipo de vigilância que tem um viés para olhar e errar com pessoas negras. Tem até uma parte do nosso relatório que a gente fala sobre isso, né? Como que as outras pessoas vão acessar Copacabana e o que essa instalação de câmeras pode produzir? Você começa a segregar o acesso aos espaços da cidade. Quem pode estar e quem não pode estar naquele espaço? E o que a gente viu é que, em índice de criminalidade, não houve alteração significativa em Copacabana. Ou seja, se a promessa era: vamos melhorar os índices de criminalidade, de crimes violentos, roubo e tudo mais, roubos e furtos, pelo que a gente levantou, não houve mudanças significativas. Ou seja, o reconhecimento facial não mudou os índices de criminalidade no Rio. No relatório que a gente está para lançar da Bahia, a gente analisou os números de 2019 até 2022 e a gente não observou mudança significativa também nos índices de criminalidade. Então, por exemplo, essa máxima, reconhecimento facial vai trazer segurança, reconhecimento facial vai diminuir a criminalidade, a gente precisa ponderar nossas expectativas, não é bem assim.
Bom, Thalita, para terminar, você está aí no Rio de Janeiro. E no carnaval, vai de maquiagem, anti-identificação?
Então, ó, eu não vou participar do concurso porque eu faço parte da equipe da campanha. Aí vão falar assim: ah, é marmelada se eu ganhar. Mas, assim, eu acho que eu vou fazer uma maquiagem legal. Não sou muito boa, mas eu vou fazer uma maquiagem legal. E uma dica para quem vai fazer o concurso é: não pense só na maquiagem, pense também no cabelo. Porque as orelhas podem dizer muito sobre você, dependendo da tecnologia, ela consegue reconhecer suas orelhas. Então, fazer formas geométricas, né? Que é isso, nosso rosto são vários pontinhos que eles captam. Então, você consegue deixar lá meio a máquina meio tonta, ela não consegue te identificar. E também tem umas maquiagens engraçadas que é tipo imitando uma harmonização facial, sabe? Mudando, assim, o rosto e... E é isso, a gente tem que tentar se movimentar enquanto sociedade civil de várias formas. Eu acho que essa forma do concurso de maquiagem é muito, além de ser, eu já falei para todo mundo aqui, além de ser muito inteligente, acho muito legal que a gente consegue atrair pessoas e falar: olha, galera, vocês estão sendo vigiados, vamos pensar em maneiras, né, em como a gente pode se movimentar para mudar isso.
A gente falou bastante sobre identificação facial na segurança pública, mas não é só lá que essa tecnologia é utilizada e causa problema. Tem aí no seu celular, nos aplicativos de banco, na portaria do prédio e tem no transporte público. Em 2018, a biometria facial se tornou obrigatória nos ônibus do Distrito Federal. A justificativa era inibir fraude. O sistema conferia se a pessoa ali na catraca era a mesma que estava usando o cartão de transporte, fosse ele estudantil ou o que quer que seja. E isso chamou a atenção do Gudacei.
Sendo um usuário do transporte coletivo recorrente, né, a minha vida toda, e de entrar no ônibus e me deparar com uma câmera bem me olhando, assim, me encarando assim, na minha cara, na catraca do ônibus, e me incomodar com aquilo e querer saber que imagem era essa que era produzida, né, como estava se dando a gestão dessa imagem. Será que eu consigo ter acesso a essa imagem?
Ele me contou que primeiro foi atrás da ouvidoria das empresas de ônibus do DF, mas ninguém deu bola. Depois, ele lembrou da lei de acesso à informação.
Eu fui a primeira pessoa que solicitou esse tipo de imagem, esses dados, para fins não policiais no Brasil, né, e no DF. E aí, a princípio, nem o ouvidor, nem o próprio órgão que geriu o transporte coletivo estava sabendo como lidar com a solicitação dessas imagens. Então, foi um processo que se estendeu um pouco, que eu tive que ficar entrando com recurso para ter acesso a essas imagens, sempre colocando que era o meu dado biométrico, né, que era a minha imagem, que eu tenho direito sobre isso. E aí, até que chegou a um ponto que o ouvidor também, né, relatou a dificuldade dele com as próprias empresas de ônibus, mas conseguiu algumas imagens. Não eram imagens que representavam todo o período que eu utilizei o transporte coletivo, não correspondia a todos os meus usos e vieram de diferentes tipos, né? Enquanto uma empresa mandou um extrato mesmo do sistema, o arquivo PDF gravado num CD, outras empresas mandaram um print da tela do computador com a barra do Windows ainda, impressa em preto e branco, carimbada e assinada, assim, o dado mesmo, a informação que eu queria, que era a imagem, né, sem nenhuma qualidade. E a partir dessas imagens eu comecei um trabalho mesmo de fotografia expandida, de entrar nessa discussão sobre direito à cidade, sobre mobilidade urbana, sobre vigilância, privacidade, reconhecimento facial, e expandir essas imagens para outras linguagens, né?
Para vocês entenderem exatamente o que ele fez com essas imagens, eu deixo o Instagram e o site dele na descrição do episódio. Mas foi assim que ele me explicou.
Fiz uma performance com a projeção dessas imagens, com o link, né, falando como as pessoas exigirem as suas imagens e expondo mais essas imagens. E fiz uma performance lá na rodoviária do Plano Piloto, que deu para ver que muitas pessoas nem sabiam que tinham a sua imagem capturada. E a partir também da repercussão nas redes e na imprensa dessa intervenção, o número de solicitações, que era um, que era a primeira solicitação que eu fazia, né, subiu para 46 já no primeiro mês.
O projeto não parou por aí. E o mais interessante é que, com o desenrolar de tudo isso, um dos problemas do uso não transparente de dados pessoais, como os dados biométricos que fazem a identificação facial funcionar, é o quanto nós não sabemos o que é feito dessas informações, por quanto tempo elas ficam disponíveis.
Esse projeto, né, se iniciou em 2018, que foi o ano que se tornou obrigatório em todos os ônibus aqui do Distrito Federal. E a primeira linha que foi instalada esse sistema para teste foi a linha 110, que faz a rodoviária do plano piloto, o UNB. E recentemente eu solicitei novamente essas imagens, mas com um questionamento sobre, para tentar entender mais sobre esse tratamento dos dados, né? E me falaram que no texto, né, que me foi enviado, fala que eles não ficam com essas imagens, que ela só é utilizada para verificação se corresponde ao usuário do ônibus que tem um cadastro ali do cartão de gratuidade, né, seja estudante, pessoa com deficiência ou idoso, e só ficava com essa imagem se tivesse alguma incompatibilidade ali com a foto cadastrada no sistema e a foto da pessoa que está utilizando ali o cartão, e que eliminavam essas imagens. Só que nesse próprio envio eles me enviaram uma imagem de 2018, que já contradiz que não é bem assim, né? Que eu pedi as imagens do mais ou menos do último semestre de 2022, eles falaram que não tinha essas imagens. Me enviaram uma imagem desse período, mas me enviaram também algumas desse período de antes. Teoricamente sim, mas a partir das imagens que eu tive acesso, você vê que é um sistema que começa a capturar a partir do momento que você entra no ônibus, você colocou o pé ali na escadinha, ele já começa a tirar uma série de fotografias. É assim como também tem imagens que sou eu, o ônibus está tão cheio que eu estou preso ali na catraca, não consigo passar, e são imagens desse momento, deu ali parado em frente à catraca, porque o ônibus está lotado. Eles falaram que foi instalada com a justificativa de cobrir fraudes nas gratuidades, mas todo mundo que entra ali no ônibus tem a sua imagem capturada e basta cruzar com algum outro banco de dados que você identifica a pessoa.
Para acabar, eu perguntei para ele como as pessoas reagiam a tudo isso. E eu queria que vocês prestassem muita atenção na resposta.
A recepção geralmente é de intriga e revolta, acho que é o mesmo sentimento assim que eu tive também ao começar todo esse processo, essa pesquisa. Porque é mais uma barreira que está colocando ali no transporte coletivo, muito colocando também de como essa tecnologia é uma barreira, também com todas as suas falhas, né, com seus vieses racistas e transfóbicos, e compartilham muito comigo também essas experiências negativas que as pessoas têm, né, tipo assim, de não, ah, fui passar com meu filho é pequeno, mas bloquearam meu cartão porque na imagem só aparecia eu, ou bloquearam meu cartão porque eu troquei de cabelo, bloquearam meu cartão porque eu fiz transição. E é uma série de coisas que vai dificultando mais esse acesso à cidade, né, ao transporte coletivo, mas que também evidencia todas essas fragilidades que se tem a respeito dos nossos dados e de como eles podem ser utilizados contra nós, né, para restringir direitos. E geralmente fica muito. As pessoas compartilham o mercado, né? Compartilha muito essa ideia de que vigilância é sinônimo de segurança. E não é bem assim.
Com essa fala super forte do Gudacei, a gente termina o Dadocracia hoje. Antes disso, eu só queria fazer alguns anúncios por aqui. O primeiro deles é que recentemente o Data Privacy Brasil lançou um relatório sobre um dos projetos de pesquisa da ONG, chamado Tecnologias e Direitos Humanos na Área da Tríplice Fronteira, um estudo exploratório sobre os programas Muralha Inteligente, Brasil, do Brasil, e Sistema Migratório Automatizado para Reconhecimento Facial, do Paraguai. Tudo a ver com o papo de hoje, né? O relatório é uma análise desses sistemas, em teoria, utilizados para combater contrabando, fraudes e tráfico na Tríplice Fronteira. O link para download eu deixo na descrição. Também queria convidar os ouvintes do podcast para assinar as newsletters do Data Privacy Brasil, que estão passando por um banho de loja e vão ganhar uma carinha nova. São duas newsletters, o Gabinete do Data, o boletim semanal sobre temas que envolvem direitos digitais, e o boletim do Observatório da Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, publicado quinzenalmente com o que de mais importante aconteceu no mundo dentro desse campo. E é por aqui que a gente fica. O roteiro desse episódio é meu. A produção eu divido com a Ohara Moreira e o Pedro Henrique Santos. A edição é da Vega Filmes e a trilha original é do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.